Final de jogo no Beira-Rio, no sufoco, mas põe sufoco nisso. Final de jogo e o Palmeiras se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil 2017. Zé Mistério, final de jogo, que sufoco.
É isso aí, a gente vai cortar ali a nossa transmissão do YouTube, porque você vai vir agora com a gente no pós-jogo pelo YouTube, também participando pelas nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, bombando, muita gente comentando. Ah, ainda bem que o Palmeiras se classificou, mas não gostei do jogo. Manda pra cá quem é o animal, quem é o bobão, e você pode fazer a sua reclamação. Hoje é o saque, aqui é o saque do Palmeiras. Você vai mandar sua mensagem reclamando do time, se é que hoje o time merece algum elogio. Há muito tempo o Palmeiras não vem jogando bem. A gente vai acompanhando aí, Cláudio Ritt, a saída dos jogadores do time do Palmeiras. Será que alguém vai parar pra falar com a televisão? Uma classificação bem no sufoco, mas guarda, porque você vai resumir com grande categoria. Será que quem fala com o Palmeiras, e hoje realmente eu queria esperar a coletiva do Cuca. Tô muito curioso para saber também o que o Cuca vai falar. Eu vi o Cuca muito pensativo, o Cláudio Vitti, no banco de reserva, olhando para baixo, olhando pro lado. Olha, ele não tá gostando de muito. Ele não tá gostando de muito também jogador
acho.
Aí não, hein?
Também
não
tá... acho. Mas vamos lá.
Vamos lá.
É, então, peraí.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Muitos fogos, hein? Muitos fogos. É, a torcedora do Palmeiras... gostou sim da classificação,
região, né,
aqui,
é,
a região aqui, nós estamos na região aqui, próximo ao Allianz Parque, os torcedores adoraram a classificação, mas não gostaram nada do time do Palmeiras, né, um jogo muito abaixo, mas vamos discutir com você, lógico, o ouvinte vai participar, tem prioridade aqui no nosso pós-jogo, tá certo? Vem comigo no oferecimento de Empório das Canecas, entre no site emporiodascanecas.com.br, adquira sua caneca do Verdão, tome seu café, seu chopp, o que você quiser, e você pode adquirir hoje mesmo e vai continuar a concorrer a uma super caneca com seu sobrenome na caneca personalizada, tá certo? Internacional, o campeonato do Inter é outro, mas fez por onde mereceu o resultado. Pênalti ou não pênalti? Felipe Melo fala, a gente vai ouvir agora, hein, ô produção, som na caixa aí.
Demorou.
E ajuda, acho que é dessa forma, né? A gente se sacrificar em prol da nossa equipe. O Mina foi pro ataque, eu fui pra zaga, enfim. Então parabéns pra equipe que lutou, sofreu quando teve que sofrer, né? Fizemos o gol que nos possibilita passar de fase. Parabéns a essa torcida maravilhosa do Palmeiras que compareceu. Sobretudo, parabéns à torcida do Inter que fez um espetáculo. Acho que foi dois jogos foi um jogo de duas equipes de Série A.
O quanto foi importante classificar hoje depois de tudo que aconteceu lá no Clássico?
Então, muito foi se falado que no Clássico nós jogamos muito mal, né? Curtiram com a nossa cara, brincaram. Eu acho que isso faz parte do futebol. Tem que ser dessa maneira mesmo. Quando ganha, tem que sacanear. E nós ficamos caladinhos, trabalhamos. Eu creio que o time não jogou tão mal assim como foi dito. Eu acho que nós tivemos uma maior posse de bola. Faltou um pouco mais de aplicação, de repente, para finalizar, né? Mas eu creio que hoje o futebol é bom por causa disso, né? De repente, do céu ao inferno em alguns dias. E hoje, graças a Deus, a gente pode voltar para São Paulo com essa classificação. Tanto diante de um grande clube, uma torcida maravilhosa. E isso pra gente faz com que a gente cresça ainda mais nessa competição.
No último lance ali, você comemorou como se fosse gol, né? No último lance você tirou a bola.
Eu não tenho muitas oportunidades de fazer gol. E de repente uma tirada de bola pra mim é como se fosse um gol, né? Eu tô aprendendo muito com o Thiago Santos, que é um cara que quando eu também faz um ótimo papel, também rouba muita bola e tal. Isso aí é como eu falei, eu tô aqui pra aprender também, pra ajudar, pra ensinar o povo, pra aprender. Então glória a Deus por essa vitória tão importante.
Obrigado, Felipe Melo.
É isso aí, você ouviu o Felipe Melo. Será que vai o Thiago falar? E o pessoal já tá votando no Bobão e no Animal. Querem ouvir o goleiro do Inter falando? Vamos ouvir. Não, vamos ouvir.
Não quero ouvir.
Não quero ouvir. É barbudinho.
Hã? Foi, careca e barbudo.
Careca e barbudo, hein? Ai, que delícia. Você gosta, né? E bela cabeça, hein, Cláudio Ritt? Olha lá. Lisinha. É aquele dedão sem unha, hein?
Ô, louco.
Cláudio Ritt, você tá casado há quanto tempo?
4 anos.
Ah, ainda, André. Ah, rola, ainda rola, rola, rola. Rola, rola. Você quantos anos, Bruno Massa?
3 anos.
Ah! Rola. André Neri?
22.
Putz!
Já era.
Não passa mais nem o queixo,
sexo
perto.
Só com dedada nele.
Flores casado há 1 mês e meio. Ah,
olha, olha.
É só bateção de menino e um bigada na testa. Eu tô a 11, já vai. Nossa,
não. Não vai mais,
não. Não dá. Bom. Vamos lá, vamos começar aqui.
Resumo da partida.
Opa, Claudinho chamou, falou, e ele? Vou esperar um pouquinho, tá sem voz, tá se recuperando. Saiu o gol no final do jogo aí, narrou muito bem o gol do Thiago Santos, merecido. Eu vou começar com você, Cláudio Ritt. Palmeiras perdeu 2-1, mas no agregado 2-2, uma péssima partida do Verdão, né?
É uma péssima partida do Verdão. Mesmo a gente ouvindo aí o Felipe Melo falando que o time foi aguerrido, que não sei o quê, que faz parte desse sofrimento todo aí. Não, não faz parte desse sofrimento todo. O Palmeiras tem muito mais equipe do que o time do Internacional. Concordo que o Internacional é um time de primeira divisão, mas hoje está na segunda divisão. Alguma coisa aconteceu lá no que fez com que o time não jogasse essa bola.
Olha lá, olha lá.
E a gente
viu?
Vai ouvir aí o xerifão.
Na hora ali que eu vi a bola indo pro gol ali, eu também saí comemorando, então.
Tocou em você?
Ah, eu tava na jogada ali, né? O jogo foi muito rápido, mas eu toquei na bola ali, eu briguei pra cabecear ali, graças a Deus, a bola acabou entrando e onde deu a classificação pra gente aí.
De quem é o mérito maior, evidentemente, dessa classificação, das mudanças? Claro que o time se entregou em campo, batalhou, mas o mérito também muito do Cuca, que colocou, por exemplo, o Mina de centroavante, o Fabiano de zagueiro.
Então, às vezes o treinador fala umas coisas que quem tá de fora não entende, mas ele sabe o que ele tá fazendo. E acabou dando certo, a hora que a gente fez o gol, ele mandou voltar tudo ao normal. Então a gente tenta acreditar no que ele fala. Se ele falou pro Mino lá na área, pra Fabiano ir pra zagueiro, pro Felipe no zagueiro, é porque ele acredita nisso que poderia dar certo e acabou dando certo. Então, mérito também pra ele e pra todos nós que corremos aí dentro de campo ali, que batalhou até o final.
Pra fechar aqui, o Felipe falou que aprende muito com você. O que você tá ensinando pra ele?
Ah, acho que ele se gosta, né? Acho que é um grande jogador, trata de um grande jogador. Eu ouvi ele falando, a gente, acho que estamos aqui pra aprender também. Quanto ele. Não importa a idade, a gente tem que estar aprendendo. Igual ele passa muito treinamento pra gente. Alguma coisa a gente também não pega. Então, acho que tem que dar parabéns ao elenco todo que vem trabalhando forte.
Tá certo. Tá aí o...
Aí o André Sanches falando.
Não, o Thiago Santos não.
O André Sanches falando.
O Thiago Santos é chucrão.
O timbre de voz parece mesmo.
Ele que perdeu o pai no final do ano passado.
Mas se o Palmeiras tivesse 11 chucrões ele jogando com a vontade que ele tem.
A gente elogia muito aí há muito tempo.
Eu gosto muito dele, viu? Gosto
muita gente, a gente acompanha as redes sociais, muita gente reclama, né, do Thiago. Mas o Thiagão tem sido um jogador fundamental pro esquema que o Palmeiras gosta de jogar, principalmente quando passa esses sufocos aí. É um jogador que melhorou muito a sua saída de bola, que esse era o maior defeito dele, né? Era a saída de bola, não tinha qualidade, mas melhorou bastante. E o Palmeiras hoje foi uma decepção, Zé. Conseguiu a classificação? Conseguiu. Graças ao gol do Thiago, né? A essa loucura aí que ele falou do Cuca de tentar fazer algumas mudanças que quem tá fora não entende. Acho que ninguém entende, na verdade, quando o Cuca faz essas mudanças aí. Porque acho que ele deve pegar a santinha dele ali ajoelhado no gramado para minha santinha.
Me dá uma luz.
Me dá uma luz. O que eu faço aqui?
Eu abraço.
Faz qualquer porcaria aí que dá certo. Ele deve ter ouvido isso, né? Aí ele faz as mudanças. Mas o time do Palmeiras, com a qualidade que tem, não era, mas de maneira nenhuma para tomar o sufoco que tomou hoje do Internacional. Era para jogar sério, com a bola no pé, com a bola no chão, tocando a bola e não ficar nesse sufoco de querer dar esses bicões para frente, né? E a gente perdeu muito, infelizmente, com o Guerra não viajando, que ele tem sido também outro jogador diferencial, né? Diferenciado no meio campo, principalmente pela visão de jogo e pelo toque rápido. Mas é um time que precisa realmente, eu acho que a diretoria precisa bater um papo muito sério com esse elenco. Não é possível um time com essa qualidade tomar sufoco como tomou hoje, tomar sufoco como tomou com o São Paulo, tomar sufoco como tomou com a Ponte Preta, com o Jorge Wilson, com o Tucumã, não pode. É um time que tem muita qualidade para jogar bola contra qualquer time.
Domingo pega uma pedreira.
É, e domingo tem mais uma pedreira. Então é um time que precisa realmente tomar uma puxadinha de orelha, ter uma conversa mais séria. Acho que é esse tipo de conversa de como teve mais uma vez agora com o Cuca, e que eu não gosto tipo de conversa que a imprensa toda fica vendo eles baterem papo lá. Eu acho que isso não agrega, isso só deixa o jogador ainda mais desconfortável com a situação que passa. Eu não gosto, acho que chega no vestiário, quebra o pau no vestiário, dá porrada na parede, sabe? Mas
com responsabilidade, xinga, glória a Deus.
Xinga, ofende, faz o que tiver, mas tem que ser no vestiário. Né? Se é uma família, né? Não é uma família que sai batendo em todo mundo no meio da rua. É uma família que resolve tudo dentro de casa. Você não vai querer expor a sua família para os outros. Muito menos para uma imprensa, que tá louca para pegar essas coisas para poder estar jogando aí, para poder estar tendo cliques. Então eu acho que o Palmeiras precisa repensar assim a maneira, fechar um pouco mais esse grupo, fechar até o time mesmo para a imprensa. Eu acho que isso pode ajudar também o time, tirar um pouco a imprensa,
dá blindada, né?
Né, dessa pressão que a imprensa acaba fazendo. Vai para Atibaia, é lógico que o tempo não dá, é curto, porque é jogo quarta, domingo, não dá para viajar. Mas eu acho que fechar um pouco esse grupo, tirar um pouco a imprensa de perto, pode ajudar bastante a melhorar o ambiente.
É isso aí, o Cláudio Ritt falando com grande categoria. Ô Bruno Massa, você narrou, ao mesmo tempo olhou, ao mesmo tempo viu, mas queria falar alguma coisa, Bruno Massa, sobre essa derrota do Palmeiras.
Classificação.
Fala, Bruno Massa. Habla. Agora fala, não narra. Fala, Bruno.
Vamos lá, Zé Mistério.
E quem quiser comer hambúrguer e assistir a Liga dos Campeões?
É só ir lá às 2 horas da tarde no sábado, na Avenida Pires do Rio, 4480, com estacionamento gratuito.
Ah, eu vou. Se tiver estacionamento grátis,
no HFC Hamburgueria, a mais nova hamburgueria da Zona Leste, em Itaquera.
É? Itaquera que todo mundo acha que é...
Come um palestra. Eu vou te dar um palestra.
Sério.
Eu vi lá bonitão, hein, cara.
De pernil.
Bom. Como é que é?
Bom demais.
Mas o hambúrguer é verde ou não?
Não.
Tá bom.
Não cago depois.
Verde?
Não.
O que você achou desse 2-1 do Internacional, hein, Bruno Massa?
É o seguinte, Zé Mistério. Pela classificação, é óbvio que a gente fica contente, mas pelo desempenho do time, tem preocupado e preocupado muito como esse time do Palmeiras tem jogado. Alguns jogadores realmente precisam de um tempo fora desse time, caso do Jean, até o próprio Dudu, que hoje saiu machucado, mas que até sentir a lesão não tinha feito absolutamente nada, e que jogadores desse nível também podem ser criticados. É isso que o torcedor tem que entender, também podem e devem ser criticados. Porque não estão jogando nada, o Tietê não está jogando nada. Hoje o Cuca inventou o Felipe Melo na zaga. Sorte que o Thiago Santos fez o gol lá e aí o Palmeiras se classifica. Mas no primeiro tempo o Palmeiras não deu nenhum chute ao gol. No segundo tempo também não. Engraçado, né? Fez o gol numa jogada em que nem o Thiago Santos viu que ele cabeceou. Foi num cruzamento do Jean. A única bola que o Jean acertou no jogo, ele deu uma assistência. Aí sabe
você
qual é o
pediu.
Problema?
Ele deu duas assistências.
Foi na hora que você pediu.
E aí sabe qual é o problema?
Ele deu duas
Chega assistências. Chega lá no scout, fala assim, mas o Jean tem mais uma assistência pra gol.
Mas ele deu duas, você tá sendo
absolutamente
injusto,
nada.
A outra foi pro gol do Inter.
A outra foi pro gol do Inter no primeiro tempo.
Pior jogador em campo.
O Palmeiras hoje não jogou absolutamente nada, não mereceu a vitória, e óbvio, perdeu o jogo 2-1, mas não merecia ter passado dessa forma. O Inter jogou muito mais, com muito mais vontade. A gente sabe que o elenco do Palmeiras é um elenco recheado de bons jogadores, mas que tem que pôr um pouquinho o pezinho no chão. Esses caras ainda não são craques, esses caras não são consagrados, com exceção de um e outros aí do Palmeiras, já tiveram título pelo Palmeiras, o Dudu, Fernando Praz, o Mina, mas assim... não dá pra ficar vivendo de título do passado e nem do que fizeram no ano anterior. Tá na hora de pôr a sandália da humildade, jogar com um pouquinho mais de vontade, o seu Tietê pôr o pé na bola, o seu Dudu parar de mimimi. Quando o Dudu, ano passado, recebeu a tarja de capitão e parou de reclamar com a arbitragem, o futebol dele decolou. E esse ano parece que ele voltou, tá regredindo. Dudu, a cada jogo, tem reclamado mais e jogado menos. Hoje, o Edu Dracena fez uma partida para esquecer. Foi a pior atuação dele com a camisa do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Um jogo horrível
do Edu Dracena, e o Cuca com certeza já viu que, como a gente disse na transmissão, não dá para jogar Edu Dracena e Zé Roberto do mesmo lado do campo sem que tenha uma proteção ali para eles dois, porque vira uma avenida. Os dois, não é que eles não são bons, é que não tem mais como aguentar na idade em que eles têm. O Nico Lopes passou como uma bala no segundo gol do time do Internacional, a jogada em cima das costas do, em cima não, nas costas do Zé Roberto. Um jogo realmente muito ruim do time do Palmeiras. E aí a minha sugestão, e a gente falava aqui há pouco fora do ar, é que essa semana, se eu fosse o Cuca, eu tiraria rede social de jogador,
pode ser
TV Palmeiras de rachão, dá um tempinho, dá uma segurada, treina bastante,
blinda um pouco os treinos.
Ano passado o Cuca fechou quase todos os treinos e deu certo. Não é que isso vai resolver, o time vai de uma hora para outra jogar mais.
Mas aí dá para você dar uma espinafrada no treino.
Exatamente,
ali nos jogadores.
Exatamente, à vontade, sem
a imprensa falar, né?
Porque hoje no Palmeiras, a gente entrevistou o Fernando Praz e ele lá em off conversando com a gente, falou: hoje o Palmeiras é o time da moda. Tudo que acontece aqui vira um negócio extraordinário. Polêmica, se o cara dá um peido no vestiário, fede mais que do time do lado. Então, tem que evitar isso, tem que fechar
lá, a casinha. Se acontece sacaninha.
Pois é.
É, lá o cheiro quando eles peidam é de linguiça.
Pois é.
É de linguiça.
No Palmeiras não, é cheiro de bomba mesmo, é cheiro de polêmica.
Polêmica, é.
Então, fecha a casa, dá uma chamada, aí agora acho que entra fundamentalmente o trabalho do Alexandre Matos, do Cícero e do Gagliotti, que tem se mostrado um cara meio político demais, tem que ter um pouco mais de pulso firme. O Paulo Nobre era muito rígido, e aí tinha horas que ele perdia a mão. O Gagliotti já é o contrário, mas tá na hora da diretoria
tem que equilibrar,
cobrar, né? Os caras também, até pra dar um pouco de liberdade pro Cuca, porque só o Cuca cobrando, só o treinador também já era um desgaste. Então tá na hora de a torcida também pegar no pé um pouquinho desses jogadores e fazer não,
mas
com que esses caras
com responsabilidade, mais, né?
Com
igual
responsabilidade,
o Felipe,
exatamente.
Porque não vai também fazer
não é
igual
começar o jogo e vaiar, não é isso.
Nem mas crucificar é a pessoa assim, antes dela jogar, que nem fizeram com certas pessoas.
Seu Mina,
né?
O Mina hoje também errou bastante. Os caras não são intocáveis. Eles são jogadores do Palmeiras, ponto. Todo mundo torce pra eles. Mas não devem ser intocáveis, é mistério.
Tá certo. André Neri, Palmeiras perdeu, não arranca suspiros do torcedor há muito tempo, e uma classificação no sufoco, né? A gente comentava que tudo seria na vibração, e o André Neri agora mostra o livro do hashtag Praz38. Antes do seu resumo, fala.
Sim.
Como que o torcedor pode concorrer a
pois
esse
é,
livro?
Pois é, quer ganhar esse livro? Quer concorrer para ganhar esse livro? Ele está autografado pelo Praz. É só você entrar lá no site webradioverdão.com.br. Você vai lá em podcast. É, tem entrevistas lá, tá o Cláudio Ritt, o vídeo que o Cláudio Ritt fez a entrevista com o Praz, você vai lá e deixa um comentário, mas se cadastra antes no site, tá? É, ajuda aí, e aí tá cadastrado, colocou um comentário lá debaixo do vídeo, tá participando.
É isso aí.
Ah, meu, resumo foi, o jogo foi uma meleca. Com atuações individuais de certos jogadores aí para se esquecer para sempre, né? É, Dracena, Jean. Eu acho que o Jean, cara, ele desaprendeu a jogar no meio. Eu acho que ele se acostumou muito a jogar na lateral e acabou perdendo o feeling ali, o time de jogar no meio-campo. Tanto é que ele aparecia na narração a hora que saía alguma coisa errada, né? E a única jogada que ele acertou foi o cruzamento pro gol do Thiago aí, que foi porque o Bruno Massa pediu. Foi. Acerta só essa. E ele falou: bom, beleza, vai, essa aí eu vou acertar. E aí ele acertou. Tem que ficar ligado. Os jogadores não podem ter. Você via a vibração dos jogadores do Inter em tirar uma bola de carrinho, em tirar uma bola espanada ali da área, os caras vibrando com garra. Isso eu não vejo mais no Palmeiras, a não ser em alguns jogos de Libertadores. Eu falei isso aqui no programa dos Boca na segunda. E até ontem, acho que também falei no Web Debate, que eu não tava vendo mais isso. E isso tinha pra caramba o ano passado no Palmeiras, era jogo amistoso contra qualquer time, tinha essa vibração e hoje não tem, cara. Faz falta pra caramba isso aí, cara. Saca? Você vê, dá pra perceber, nítido, que tá faltando alguma coisa, tá faltando um pouco de vontade, enfim. Tem que ter essa vibração. Ita Cheta, eu tô falhando agora ali.
Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o senhor. Professor, um a um, mas o senhor, o Botafogo foi roubado, professor.
Não vi isso.
Você não viu?
Não vi nada disso,
baralho. Vai trazer algum reforço pro esporte?
Sim.
Quem?
Rivaldo. Massaraújo.
É isso. Esse esporte...
Capixaba.
Esse esporte vai ficar o Palmeiras.
Vai voar.
Vai ficar o Palmeiras.
Então é isso, cara. O resumo é esse. A classificação é muito gostoso. É o que a gente esperava, a classificação para as quartas e finais. A gente quer ganhar todos os títulos, apesar que é difícil, mas que pelo menos se entreguem os jogadores, né? Você pode até perder, eu sempre falo isso, pode até perder ser desclassificado de um torneio.
Como a torcida,
mas
do
mostrando
Inter ficou hoje com
sim,
o Inter, né?
Mas mostrando vontade, garra, aplicação, tesão, né, meu? Tem que jogar, meu, você tá jogando com a camisa do Palmeiras, cara. Né? Não tá jogando com...
Não precisa de palestra
caminho
motivacional.
Nada, isso, nada, né? Entendeu? Então, é isso aí. Valeu pela classificação, mas o Cuca tem trabalho pra fazer pra caramba.
Bom, rapidinho, eu acho que é o terceiro jogo do Cuca fora de casa, a terceira derrota, um gol sem querer. É muito pouco para um time que quer ser campeão brasileiro, que quer ganhar a Libertadores, porque a Libertadores você tem que jogar muito bem fora de casa. Você tem que arrancar resultado, você tem que empatar, você tem que dificultar o seu adversário. E quando o Palmeiras sai de casa, o ano passado saía de casa, apresentava um bom futebol. Ganhou do Flamengo, empatou com o Galo, jogou de igual para igual com o Grêmio, com outros times, até com o próprio Internacional ganhando no Beira-Rio, que não vinha ganhando há muitos anos, há 17 anos, ganhou. E hoje eu vejo um Palmeiras totalmente desfigurado, com boas figuras sim. Keno, Michel Bastos, Felipe Melo, são novos, Antônio Carlos, o zagueiro, o próprio Juninho que pode ajudar, com possibilidades de Michel na esquerda, de Fabiano na direita, de Jean no meio, de Michel Bastos na ponta. Então assim, só que eu não vejo um time com variação de jogada, com variação de esquema. Com todos esses valores, você precisa ter diversas formações já preparadas para a situação de jogo. Ah, mas é pouco tempo. Não, não interessa. O jogador, quando ele tem qualidade, ele tem que saber fazer a leitura do jogo. E são jogadores de qualidade. Borja, considerado um dos melhores centroavantes do ano passado. Será que esses 6 meses não foram um enganation do Borja? Não sei, por enquanto está sendo enganation, até que ele me prove ao contrário. O Michel Bastos joga bem, tem uma regularidade, no próximo jogo está no banco. O Roger Guedes joga mal todo jogo e está de titular. Então, é jogador de empresário? Está escalando para vender? Opa, vocês querem ouvir o Cuca? Então, daqui a pouco a gente volta a falar, porque o Cuca está falando. Tira o hino.
E um time bom, que é o Internacional. O Internacional é um time igual a qualquer um da Série A. Basta ver os jogadores que tem. E aí você não entra naquele nível de competição igual nós não entramos. E é 15 minutos que o Inter dominou o jogo e poderia ter feito mais de um gol, né? E você está vendo aquilo e tudo que foi falado dentro da preleção, tudo que foi falado no vestiário, para que se comece de uma forma também agressiva o jogo, não se começou. Se começou apático, moroso, e podia ter posto tudo fora hoje.
Cuca, é claro que o time teve uma entrega hoje dentro de campo, mas qual é o mérito do treinador, principalmente nas mudanças com o jogo em andamento? Mina para frente de praticamente segundo atacante, Thiago Santos protegendo a zaga, Felipe Melo de zagueiro.
É porque se faz o que pode, né? Eu faço o que eu posso. Lógico que tem risco, um dia não vai dar certo, mas não pode a gente estar sempre fazendo as coisas, né? Uma vez. E deu certo, graças a Deus, né? Então você põe o Fabiano para zagueiro, o Jean para lateral, o William para meia, para ter dois centroavantes. sem treinar, ficamos sem zagueiro, porque a zaga era Fabiano e Felipe Melo. Se você não faz isso aí, não ia empatar o jogo. É, aí, graças a essa versatilidade que eles têm, a gente buscou empate, mas a gente pode jogar mais com a formação básica. A gente tem que ter uma entrega um pouco maior, principalmente nos começos dos jogos, né? Que hoje a gente perdeu 2-1, classificou porque acabou 2-2, o gol qualificado. Mas o segundo tempo o time jogou. Teve chance, a bola passou aqui, lá o goleiro pegou, criou oportunidades, né? Coisa que no primeiro tempo não fez.
Pode ser até contraditório que eu vou te perguntar, mas este, digamos assim, que você detectou aí de não entrar tão ligado assim no começo dos jogos, pode ser pelo excesso de qualidade aí gera um excesso de confiança?
Mas isso a gente está batendo sempre, né? Porque eu já falei muitas vezes, né? Não é crítica o que eu vou falar. O Palmeiras fortaleceu muito seu elenco, muito. Mas se você pegar o time do ano passado e desse, o Palmeiras não fortaleceu, pelo contrário. Perdeu o Vitor Hugo, o Moisés e o Gabriel Jesus. Não temos a qualidade dos três, porque é muito raro você achar três jogadores assim. Então fortaleceu-se muito o elenco, mas não o time. E isso é uma coisa notória, né? Então não adianta ficar falando, ah, o Palmeiras é melhor, tem que ganhar tudo, porque se não ralar, se não tiver entrega igualzinho os outros, e às vezes até mais, não vai chegar em lugar nenhum.
Cuca, até você falou já bastante sobre o Palmeiras, sobre o Internacional, como é que você avalia essa equipe que está nessa disputa da Série B? Com que jogou aqui, você acha que o Inter retorna à primeira divisão com folga? E outra, o teu time, até para a disputa da Libertadores, que é o principal objetivo, o que precisa melhorar para buscar essa conquista?
Não, tem muito serviço, vou responder pela segunda, muito serviço, muito trabalho para melhorar aquele encaixe que eu gosto, aquela volúpia, aquela velocidade. Tem muito trabalho e as coisas vão, não tem tempo para trabalhar, porque é jogo em cima de jogo, mas as coisas vão se encaixar. Requer às vezes um período e isso vai acontecer. Quanto ao Inter, se você falar em cima do jogo de hoje, ele vai subir como campeão. Mas vai saber se ele vai ter essa motivação para jogar todos os jogos, né? Que se jogar com essa motivação, se o torcedor vier e fizer o que fez hoje aqui, o Inter é campeão da segunda divisão. Mas tem que ter esse encaixe, que também não é fácil, não é todo dia que joga com essa entrega, você vê os caras caindo em campo com cãibra de tanto que correram o jogo inteiro, né? Então tem que valorizar também muito o que o Internacional jogou. Eu acho o Inter um bom time.
Cuca, boa noite. Você já falou, né, da qualidade agora do Inter também no jogo de hoje, falou que está tentando remontar ou pelo menos colocar o time jogado do seu jeito, mas a gente já vê pelo menos algumas pessoas falando sobre essa volta de maneira até pejorativa da forma do Cuca Ball, alguma coisa assim relativa a isso. O que, que você pode falar sobre esse estilo?
Não tenho nada para falar, você que tem que falar isso aí.
Boa!
Eu não sei o que, que é Cuca Ball. O que, que é Cuca Ball? Me diga. O Cuca Ball é cruzamento para área? Poxa, a gente faz tantos gols bonitos, né? Eu fico tão triste quando vocês falam isso, que Cuca Ball é cruzamento para área, porque quando você está numa batalha, você tem que perfurar os blocos do adversário, não importa por onde, você tem que conseguir aquele território. Se você for bonzinho, como eu imagino que se seja, você sai cheio de bala, não vai conseguir território nenhum. Então, às vezes, você não consegue aqui, não consegue lá, você consegue aqui, consegue lá. Às vezes numa jogada ensaiada, às vezes numa individual, e isso tudo é trabalho. Aí eu acho que é o Cuca Ball. Agora, só você falar que Cuca Ball é jogada na área, eu acho que você está exagerando. Dá uma tranquilidade.
Está aí, né? Está aí o treinador.
Olha, sensacional a resposta do Cuca. Então, terminando, eu falei no começo da transmissão, Palmeiras perdeu aí, né? Vitor Hugo, Moisés e Gabriel Jesus e ainda não achou. Agora é assim, Palmeiras precisa, o Cuca vai ter muito trabalho, sim. Agora, a humildade tem que ser em primeiro lugar, né? Que nem o Cuca viu, você viu? A gente vai falar da nota do treinador, mas assim, eu pedi pra começar com intensidade. Começaram de outra forma. Aí o cara foi bem.
Ele já mandou
a soberba,
dele,
né? A soberba, a confiança pra... Tá, mas eu já disse que o Palmeiras não, tem um elenco bom, mas não tem um time.
Então, mas assim, né? O que eu falei aqui, ele mandou dois, vou repetir três agora pra galera aí. Essa é a diferença de um técnico de um técnico verdadeiro mesmo para um técnico mais ou menos. O que ele fala, ele segura, né? Ele não coloca a pressão, ele não joga a pressão assim no assume. Que nem eu tava mostrando os números aqui pro Bruno Massa. Os Brunos foram praticamente iguais de Internacional e Palmeiras. Foram 7 finalizações para cada lado, foram 4 finalizações no gol para cada lado, e o Internacional teve 1% a mais de posse de bola. Então, você vai dar uma ceniada, né? Se você vai dar uma semenzada, você vai falar assim, meu time foi igual...
Dá uma semenzada?
Meu time jogou aqui, teve posse de bola, teve 7 no gol, teve 30... Mas não foi, isso você assistindo o jogo, você vê que não foi isso. Agora, parabéns pro Cuca, porque ele deu umas respostas aí...
E ele deu maravilhoso. Cutucadas no elenco,
mas assim, de uma forma que não expõe tanto também o elenco, né? Ele dá essas cutucadas sem expor muito, que nem foi quando o Eduardo Batista fez erradamente, que ele falou assim, o Borja veio por peso de ouro, não sei o que. Pô, você ferrou, né? Você perdeu o atleta, né?
Ele tá tentando achar o time.
Então, ele vai... E é difícil, cara. Por isso que eu falo. Eu vou até parar de falar disso nos próximos jogos. Mas aí você vê, torcedor, não é só uma pessoa que tem culpa. Não é só porque perdeu que só foi o Cuca. Ou que só foi... Cara, tem... É um contexto, cara. Todo mundo tem sua parcelinha de culpa. Então, quando analisar o jogo, tudo bem, o jogador não foi bem, o treinador errou ali, mas olha o resto do que aconteceu no jogo. Se o zagueiro foi bem, se o meio-campo foi bem, se o atacante fez bem, entendeu? Então, não é só um. Não adianta você caçar uma bruxa.
Não.
Tem várias.
Várias. Vamos lá, então. Ó, a arquibancada tá fervendo, hein?
Arquibancada virtual.
Vamos lá, arquibancada virtual, som na caixa, produção.
Som na caixa, vamos lá, só.
Amigos da Rede Globo, Palmeiras diminui a diferença e vai se classificando.
E eu vou te falar um negócio, o Morimas é mó pé frio, ele viaja, o Palmeiras perde. Ô Morimoto, caramba, mano. Vamos ouvir o áudio aqui.
Até porque um dos melhores lances que a gente teve, que foi aquela bola pro Roger Guedes, que ele fez o gol impedido, foi passe do próprio Dudu.
Deixa eu ver o que ela falou.
Bom, primeiramente, uma boa noite pra todo mundo aí da Web Rádio Verdão.
Obrigado.
Uma coisa que eu não consigo entender é porque o Michel Bastos não tem espaço nesse time. Não sei o que vocês acham, mas hoje, por exemplo, eu achava que era muito jogo pra ele, até pro Thiago Santos ter entrado antes e principalmente pro Borja. E outra coisa também que eu acho é que o Tietchan não pode mais ser titular desse time, pra mim já faz um tempo. E quanto ao Dudu, eu acho que as críticas estão um pouco pesadas pra cima dele, sinceramente. Eu acho que dos que estão mal, ele é um dos que mais tenta, que mais vai pra cima. E às vezes ele tem até feito umas escolhas erradas, mas eu acho que ele não tá tão mal assim, não.
Bom, tá bom, a opinião do nosso ouvinte aí, né? Concordo em partes com você. Não gosto do Tietê, acho que jogou pro Michel Bastos, mas calma.
O Roger, eu acho que entraria no lugar do Roger, né?
Com certeza, André. Mas assim, o Cuca tá tendo muitos jogos decisivos agora, inclusive domingo é mais um contra o Atlético Mineiro. Quem sabe com o Coritiba lá, ele possa colocar o Michel Bastos. Ele tá tentando achar um time. A gente precisa ter calma. Olha lá, o Cuca na exclusiva. Vamos, Claudinho, vamos!
Põe o cara aí.
Do campo, né? Ele transporta para você que está em casa uma visão perfeita do campo, né? Um cara que tinha uma visão privilegiada, jogava quase sempre de frente para as jogadas, já era um jogador tático. O que ele falou é pura verdade. Nós entramos, como você mesmo acho que falou, já parece sentindo a derrota de sábado, né? E o futebol não te permite você ter tempo para curar a ferida. É pau, tem que ir, meu amigo, senão você fica fora hoje aqui. É crise, time grande perdeu 2-3 seguidas, não classificou, é eliminado da segunda competição, é problema. E daí para você recuperar a autoestima, moral, trabalho é triplicado. Então, hoje nós não jogamos bem o primeiro tempo e pior que isso, não competimos o primeiro tempo. No segundo tempo, ainda que não tenha jogado tão bem, eu acho que jogamos melhor que o Inter no segundo tempo, criamos algumas oportunidades e neutralizamos principalmente o lado esquerdo nosso, que a gente estava tomando muito contra-ataque por ali. Um deles, o Nico Lopes, perdeu o gol, o outro saiu o gol. E no segundo tempo também tivemos mais um contragolpe. O que o Inter fazia? Voltava, passava a linha com uma pegada muito boa, roubava e saía no contra-ataque, roubava e saía no contra-ataque. Depois que a gente entendeu isso no segundo tempo, nós tivemos um controle melhor e tivemos que fazer muitas alterações dentro da equipe para poder criar jogadas e numa delas fazer o gol, né? Mas não é toda vez que a gente vai ter felicidade nas coisas. Um dia as coisas não vão dar certo, então por isso que a gente tem que melhorar a nossa qualidade de jogo.
Cuca, antes até de jogar pro Roger, que eu sei que o Roger quer perguntar aqui pro Cuca, que você tá achando? Você ganhou mais um zagueiro? Felipe Melo pode ser essa opção?
É, mas ele treina para isso, né? Ele treinou na zaga hoje quando eu tinha que fazer uma mexida e eu não queria perder uma mexida. Então eu ganhei uma mexida com a entrada do Thiago. Ele já entrou com uma volúpia grande, já acrescentou muito no meio campo, na pegada dele, não é a característica dele é sair do passe, mas ele tem evoluído e deu uma liberdade maior para o Tietchan e para o Jean. Então essa entrada dele eu acho que foi boa e o Felipe atrás também entrou bem.
Cuca, Roger aqui do estúdio falando contigo. Uma pergunta relacionada ao posicionamento do Felipe. Você já usou o Felipe contra o São Paulo como um terceiro zagueiro? São Paulo entrou com três zagueiros, eu vi que você tentou igualar, espelhar a marcação. Hoje, o Felipe é um jogador muito clássico, tem muita técnica. Para sair jogando ele é muito bom, mas ele é mais pesado no centro do campo. E eu senti que você fez a troca para botar um jogador com uma mobilidade maior e com uma velocidade, porque você tinha que adiantar o Tietchan e o Jean. Foi mais ou menos por aí? E a segunda a questão é a seguinte... Há dois, três jogos atrás, você fez um gol de bola parada com jogada ensaiada. Você continua prometendo que vai pagar o churrasco e depois não paga ou não?
O Roger é engraçado. Ô, Roger, eu vou te corrigir só numa coisa, companheiro. Eu não espelhei o São Paulo. Eu treinei quinta e sexta-feira com um esquema de três zagueiros e com uma linha de quatro na frente dos três. Aqueles prédios lá perto do Palmeiras, lá, eu não sei não, viu? Porque quem espelhou meu esquema foi o São Paulo.
O Rogério botou espião?
Não, não estou falando. Faz parte do jogo. Se botou ou não, faz parte do jogo. Ele disse que teve uma intuição, mas que intuição forte. Parabéns, mereceram, ganharam. Não tem problema. Agora, vou pôr umas árvores lá, não vai mais ter problema. Agora, hoje aqui, Roger, a gente fez mais um gol. Até o cara daqui de Porto Alegre estava brabo. Pô, voltou com o Cabal. Deve ser torcedor do Inter. O guri que estava brabo, né? Porque os caras dão uns 10 atrás. Não tem como entrar. Não ia fazer gol hoje, tabelando, driblando. Ele está bem posicionado. Se você não encaixa uma bola parada, e o Roger sabe quanto que a gente trabalha. Não empata o jogo, que acabou 2-2, né? 1-0 e 2-1. Então, às vezes, você tem que usar o artifício da bola parada. E uso com o maior prazer, que ela venha sempre.
Cuca, Cuca, Thiago Maranhão,
vou pagar o churrasco para eles, mas depois, mas...
Depois a gente vê.
Vai você primeiro, Thiago.
Você mostrou hoje no jogo, todas não, como você tem alternativas dentro do elenco, mudando suas peças de posição. Mostra que você é treinado, já mostrou jogadas ensaiadas que funcionaram mais de uma vez com o seu elenco. E no final da sua entrevista coletiva... Pareceu que você não gostou de uma pergunta, um repórter perguntou sobre Cucabol, um apelido que deram, reduzindo a sua estratégia a jogadas de bola parada.
O repórter está aqui, vamos apresentar ele. Como é teu nome, amigo?
Gabriel.
Gabriel.
Conta pra gente,
porque que te incomoda?
Válido o jeito de jogar, acho correto. Só fiz a pergunta mesmo, porque muita gente estava falando. Eu acho certo o Mourinho jogar assim, eu acho que é um problema.
O repórter tem que fazer pergunta, porque muita gente fala, né, Cuca?
O que tu acha? Eu pago.
É colorado.
Eu sou paraense. Ah, tá, tu vai acreditar nessa? Acredito, moro em Belém. Acredito. Tá bom?
Obrigado aqui. O Gabriel Corrêa aqui da Rádio Bandeirantes aqui. Obrigado, valeu pela participação. Um abraço, Gabriel. Aqui. Então, completando assim, por que te incomoda? É uma forma de reduzir todo o trabalho que você faz? Colocar apelido no seu time?
Porque começou... É que começou com o Moisés, né? Tinha, vai jogar... Diminuíram as laterais do campo. Era 75, passou a ser 68.
escanteio. Com o pé não sai, às vezes, onde se quer. Um lateral na linha do escanteio com a mão sai dirigida. Olha esse menino Reinaldo da Chapecoense bater. Se ela não é melhor com o escanteio, o Luiz Otávio fez o gol contra o time da Argentina que classificou lá nos... São alternativas de jogo, né? E aí ficou aquele negócio do cucabol. Por quê? Porque a gente tava, de repente, incomodando. O pessoal não gostou, mas eu me divirto com isso. Né? Eu não tenho problema. Eu, na verdade, eu queria era poder, além de pôr no lateral na área, ter um outro jogador que levantasse o meu para ele ficar em 3 metros da altura para fazer o gol, mas a regra não permite.
Olha só, você não me respondeu se a entrada do Thiago era para dar um pouquinho mais de mobilidade ali no lugar do Felipe, recuando o Felipe, para ter um pouquinho mais de velocidade na marcação.
Sim,
tem
que sim. Virar a chave. Perfeito. Porque o Felipe ele não tem esse encaixe de marcação em velocidade, ele é setorizado. Jogou anos lá fora setorizado. Então ele tem essa dificuldade. Automaticamente algum jogador sobra no setor que vem para lá e para cá. Por isso nós não encaixamos em momento algum a marcação. Ora o Adalessandro, ora o chileno, ora o Gutierrez, ora o Denilson que vinha por dentro, Edmilson. Então sobrava sempre um jogador com qualidade quando sobra te envolve. Era o que aconteceu no segundo tempo, você neutraliza, né? E a gente tem que entender que são características diferentes dos jogadores.
Cuca, Luiz Carlos, tudo bem? Parabéns pela classificação.
Obrigado.
Cuca, em relação ao que você falou na sua entrevista coletiva, você disse que o elenco foi reforçado, mas você considera o time inferior ao time campeão brasileiro. Qual é a solução para esse problema? Contratar mais?
Você concorda ou não?
Concordo.
Vocês aí.
Concordamos. Roger, concorda? Concorda, William?
Concordo. Mas é nítido, né? Só que a cobrança aumentou, Luiz. William, Roger, aumentou muito a cobrança. Como pode aumentar a cobrança e a gente mesmo se pôr pressão se nós não...
O preço do Borja não significa
exatamente,
isso?
Exatamente.
E do Guerra, né?
O preço dele significa isso. Mas vamos lá. Quanto é que foi o preço dos dois? Vamos dizer que tenha sido 100 milhões que foi gasto. Arrecadou 150 em dois jogadores, gente. Em Gabriel Jesus e em Vitor Hugo. Ah, mas só 30, 40% é do Palmeiras. Mas não faz mal. Os 30, 40% é só o que o Palmeiras pôs também para trazer. Então não adianta ficar jogando um peso grande assim, que os caras não dão conta. E tem que trazer. Nós precisamos, está cada vez mais claro que a gente tem a necessidade ainda de melhorar.
Ô, Cuca, você precisa de um centroavante como o Gabriel Jesus. Você indicou algum nome?
Eu indiquei o Gabriel Jesus. De
também queria, hein?
Ah, tá bom, chega, vai, meu braço vai cair. Não, meu braço vai cair, meu.
Tava que bosta.
Aqui, é, alguém soltou uma bomba aqui.
Não, e outra coisa. E se fosse eu comer a bursite, eu já tava azarado.
Não, e você viu, o cara para pra atender a imprensa, e aí o outro pergunta. Pô, você indicou algum nome? É uma pergunta que se faz a meu rapaz. Apesar que tá chegando, cada dia chega uma lista de 50, 60 centroavantes lá no Palmeiras.
Se oferecendo. Que vem.
Ah, que
vem um argentino aí, hein?
É, eu acho que veio o Tardelli.
Rosário Central.
Vamos mais uma mensagem de voz aí, André? Tem um monte aqui, a gente tá parando na arquibancada.
Sim, é, então, mas vamos acelerar que eu já tô com sono. Já.
E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui falando aqui, no Pernambuco. Então, do time do campeão do ano passado, a gente dependia muito de Tietê, Moisés, Dudu, Gabriel Jesus quando jogou e tal. E era um time que quando jogava fora de casa, a gente sempre fazia uma marcação muito pressão, a gente sempre... Saia com 1-0, 2-0, enfim, a gente sempre fazia uma marcação sob pressão e era o time do Cuca, era a cara do time do Cuca. E agora, ele voltando agora, o que é que vocês acham? Vocês acham que ele está respeitando demais os treinamentos, não sei, o que Eduardo Batista fazia, como ele montava o time? Porque, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, o Palmeiras está muito apático, espera muito o jogador... O time adversário chegar. E o Palmeiras não é assim, cara. O Palmeiras, quando é campeão, o Palmeiras sempre tem que ter um time bom, tem que ter um time forte, tem que ter um time que vai pra cima, tem um time que tem que ter o melhor ataque. E é isso, velho. É isso. O melhor ataque faz a melhor defesa. E a gente teve a melhor defesa do ano passado por culpa disso. Porque a gente ia pra cima, a gente fazia gol cedo, a gente sempre
tava em cima dos caras, mordendo os caras. E eu que não tô vendo agora com a volta do Cuca, velho. O que, é que vocês acham disso? Valeu. Boa noite. E transmissão foda. Valeu.
Valeu. Beleza. Vamos mais um e a gente vai pro...
Pra nota.
Pra nota, é.
Boa noite, galera. Aqui é o Bruno, Jundiaí, São Paulo. E, bom, desabafar um pouco aí. Muito feliz com a vitória, mas...
Vitória
desabafar.
Não. Derrota.
Cara, não dá. Não dá pra ficar improvisando o jogador, não. A gente não tem necessidade de ficar improvisando o jogador. Felipe Melo na zaga, ok. É raçudo, mas não. Deixa o cara no meio campo. Tem zagueiro pra colocar. Tinha o Juninho, tinha Antônio Carlos. Parar com esse negócio de ficar improvisando. Jean, sinceramente, tá merecendo o banco. Ou deixa ele na direita lá, ou banco. Meio de campo pro Jean não dá. De jeito nenhum. E pra finalizar aí, pra os secadores de plantão, ó, a merda, vai dormir. Vale porco. Abraço.
Boa, valeu. Boa. É nóis, vai mais uma vez, os secadores vão dormir, né? Tristinho, né? Mas vamos lá agora, para!
Vamos. Nota dos jogadores.
Vamos lá, Zé Mistério, a nota do Fernando Prass.
É, regular.
Cláudio Ritchie, Fabiano. Regular hoje. André Neri, Ierri Mina.
Regular.
Zé Mistério, camisa 3, Edu Dracena.
Péssimo. Assistência pro Inter fazer o gol e não fez.
Zé Roberto com a 11, Cláudio Ritchie.
Olha, pelo estado do gramado, pesado, jogo difícil, eu vou dar um
Mulete
bom
pra escorregando.
Ele.
Bom pra ele?
É.
Mas e o Felipe Melo, hein, André Neri?
Tomou uma bola nas costas.
Quem?
Felipe Melo.
Bom.
É, Zé Mistério, Tietê.
Péssimo.
Só tá caindo com os péssimos. É.
Cláudio Ritchie. O Jean.
Péssimo.
Horrível, a pior partida dele com a camisa do Palmeiras.
Ah, o São Paulo foi pior também.
Foi também. Não,
porque pelo menos ele se deu cruzamento, fez o gol lá e perdeu o pênalti.
É mesmo, tem razão.
O senhor André Neri?
Sim!
E o camisa 23, o Roger Guedes?
Ele jogou hoje?
Meu Deus.
Não vi ele não. Ele veio?
Pula. 29, o Williams, é mistério.
Regular, esforçado, mas é jogador de lado. Tá bem claro que é jogador de lado, não é o central.
Não é central.
Não dá, né?
Cláudio Ritchie, o Dudu.
Regular.
Jogou muito pouco. Tempo
jogou
e pouca bola.
Pouco, né? É, pois é.
27, Keno, é mistério.
Bom, bem, entrou bem, gostei, bom jogador. Precisa mais
cima,
sequência,
mais
vai
agudo,
pra cima.
Né?
E se o Dudu ficar ausente em algumas partidas, eu arriscaria com esse rapaz aí de um lado e o Michel Bastos do
e
outro.
O pessoal bom, podia tocar mais pra ele, né?
Também. É, e vai pra cima. Isso que eu acho que eu falta um pouco no futebol brasileiro. Jogador que vai pra cima.
Não tem medo, não. Cláudio Ritchie, o camisa 9, o Borja.
Regular.
E pra finalizar, André Neri, o camisa 21, o Thiago Santos.
Monstro. Uma vontade, foi lá na sua alimentação, sabe, se colocar no lugarzinho
e
dele.
E admitiu que fez o gol sem querer.
E vai lá. Então, mas foi mesmo.
Por isso que eu falo.
Apesar que eu acho que ele fez tipo o Ronaldinho Gaúcho. Ele olhou para um lado e cabeceou pro outro.
Se ele tivesse uma cabeça desse tamanho, a bola não bateria.
Na verdade, tava olhando o replay, prestando atenção no replay que mostrou atrás do gol. A bola nem bateu nele, a bola resvalou nele e bateu na coxa do jogador do Internacional.
Nossa, você estava olhando a coxa do jogador do Internacional.
Vai ser um
Nem a câmera exclusiva da Globo pegou isso.
Vocês são muito afetados, vocês ficam falando, vocês não calam a boca, era só ter prestado atenção no replay.
A sauna te fez mal, hein? A sauna te fez
colocaram
mal.
Colocaram
sal. Não foi sauna. Não foi sauna. Você não lembra que eu contei, caramba?
Sauna com sal.
O irmão dele contou?
Saiu temperado.
Era sauna, era uma boate.
Ah, uma boate.
Que ele ficou numa gaiola.
Ah, na gaiola das loucas.
Isso, com uma camisa branca, tipo essa
daí,
aí.
Ó.
Besuntado.
Tomando a
besuntado.
Besuntado. Pô, tá na hora de ir embora.
De aviação. Beijo pra Renata Cavalcante. Nota do técnico.
Péssimo. Foi péssimo.
Péssimo.
Regular. Deu sorte pra caramba.
Regular.
Depois das explicações dele pela coletiva, vamos dar um regular.
Queria ver ele explicar isso tudo aí regular.
Teve sorte, regular. Péssimo. E que frangão o bagulho, ó. Ah, oi!
Esse é o time que nós vamos pegar no domingo, hein? Atlético Mineiro.
Esse é o Marcos.
Nota do juiz.
Péssimo.
Dois pênaltis que ele não deu pro Palmeiras, um impedimento errado.
Péssimo.
Pro Palmeiras também, péssimo.
É péssimo, é, péssimo. Influenciou no resultado.
Fez lambança.
Tomara pênalti, Cláudio Ritt. Faltas invertidas.
Tomara que o piercing dele no umbigo inflame.
Ele dá falta, manda seguir, não sabe nem o que está acontecendo mais.
Aí vocês vão ver amanhã que um cara vai dar um carrinho, a bola vai bater na mão e ele ou outros vão marcar o pênalti.
Tomara que o piercing do umbigo dele inflame.
Isso. O animal.
Nossa! Matou o goleiro.
E os nossos aplausos vão para...
Quem foi o animal, Cláudio Ritt, para você da partida?
Thiago Santos.
Opa!
André, eu vou atrás do Cláudio Ritt.
Ih, rapaz. Ah, vai todo mundo atrás dele.
E vai fazer centopeia ambulância, centopeia maluca?
Eu fico por último.
Todos indo atrás do Claudinho, Thiago Santos é o animal do jogo.
Ah, e esse aqui, ó. Segunda vez no ano.
E as nossas vaias vão para...
Tucumã, ele foi o animal do jogo, hoje também as vaias...
Olha, vai, tá
quem
difícil.
É o Popão?
Não, vai, ah, tá difícil.
Tá fácil. Hoje,
não, Jean. Não tem só o Jean. Não. Então vai, não, Roger Guedes, nossa. Jean, Edu Dracena. Hoje tá
Zé
difícil.
Roberto, Tchê.
Hoje tá difícil. Tá difícil. Então vamos, vaia.
Vamos uma vaia coletiva, que nem a ducha.
Zé, não.
Pra vontade.
Tchê, Jean,
Dracena.
E Roger Guedes.
Pronto.
Só pra cada um. Vaiada, um pra cada um. Pra ninguém ficar triste.
Cada um é uma vaiadinha.
Uma vaiadinha.
Bom, a gente tá classificado pras quartas de finais. Sim. Vamos lá agora pra este aqui.
Destaque final.
Bom, vamos fechar a régua, fechar a gaiola das loucas aqui. Desvairadas, não. Palmeiras toma Nossa. Ferro de novo, mas e hoje é dia do fumo, né? Era dia do fumo ontem, é o Mundial do Fumo.
Fumo de corda.
Sabia não?
E
o Palmeiras
só... aí, mas você tomou merda? Fumo?
Puta, nós estamos tomando fumo desde o jogo da Chapecoense, é só fumo. Bruno Massa, parabéns pela transmissão.
Valeu.
Domingo você não estará conosco,
não.
Mas na quarta-feira, Palmeiras e Curitiba, você vem aqui
Sim.
participar da nossa transmissão. Bom retorno, boa semana e a gente se vê sábado lá no HFC.
Isso.
É, hamburgueria. E você vai indicar qual hambúrguer pro palmeirense que...
Palestra!
O Palestra.
Tá.
O Palestra é o hambúrguer de pernil maravilhoso, Zé Mister.
Seu destaque final, um grande abraço.
Meu destaque é que o Palmeiras precisa melhorar bastante, porque domingo a coisa vai ficar feia, hein? O bicho pega. A última derrota do Palmeiras no Allianz Parque foi justamente para o Atlético Mineiro. O Atlético que hoje também se classificou na Copa do Brasil, jogo de camisas muito grandes do futebol brasileiro. E o Palmeiras não pode jogar com a nhaca que foi hoje, tá certo?
Sim.
Obrigado mais uma vez para você que nos acompanhou. Muito obrigado. Tamo junto e até quarta-feira, se Deus quiser.
Um abraço pro Menteado e um monstro sagrado da narração. Coloca o fone. Mandou uma mensagem pra gente aqui.
Quem?
Quem é um dos ícones da narração do rádio?
Zé Mistério.
Zé não, Mistério. Zé Silvério.
Zé Silvério.
Ele mandou.
Zé Misério.
Zé Morroide.
Palmeiras vai cantando. Arerê. Gaúcho dá o cu e fala tchê.
Que isso?
Ô Zé. Ô Zé, você tá de brincadeira, velho.
Meu Deus.
Ô Zé, não faça isso, Zé. André Neri.
Ele quer fechar a rádio.
Foi de 20 anos, não tem mais chupeta, mas nós vamos pra... Vamos pra casa
dormir. Um abraço a todos. Vamos lá, galera. Ó. Acessem lá Web Rádio Verdão. É, vai lá no link fixo sócio. Lá você se registra. É, escolhe o plano lá.
É mais rápido que no Poupa Tempo, viu, gente?
É, vai no vídeo do Cláudio Ritt que tá em podcast entrevista.
É aquele dele tomando banho?
E. Não, esse evangelho não pus aí. Não foi pro ar. Você vai lá, deixa um comentário lá no post onde tá o vídeo e você tá concorrendo esse livro aqui maravilhoso, autografado pelo Praça.
Muito bom.
Um abraço a todos e fiquem com Deus.
Amanhã tem Trocando as Bolas, Cláudio Ritt, 8:30, vai repercutir muito.
Tiado,
mais
vem?
Uma de vem. Grande abraço pro meu enteado que tá nesse. Vai dormir, rapaz, mas você acorda cedo, fi. O papai te ama, mas ó, vou dar bronca no C, hein? Dorme cedo, tampa os ouvidos, que hoje vai ser...
Hoje tem nheco.
Nossa! E aquela cama quando ri, faz um barulho.
É mesmo? É de mola?
É de mola o colchão. É que as velhas gostam de colchão de mola.
Eu tô na correria, depois eu te chamo.
É.
Eu tenho uma nova agora, você viu? É. Não te mandei? Vou mandar depois.
Tem outro
também. Cláudio Ritchie, um grande abraço e até domingo tem Palmeiras e Galo, hein?
É, jogão de bola, Palmeiras precisa se recuperar. Na verdade, precisa recuperar a vontade de jogar bola.
E a autoestima está,
né,
muito baixa.
É, a coisa está meio complicada. Mas a gente torce para que esse pouco tempo que o Palmeiras tem aí para dar uma relaxada, que a gente consiga pelo menos colocar em ordem aí um pouquinho a cabeça dos jogadores. Forte abraço, fique com Deus e até domingo. O domingo, o jogo é aonde? Domingo, Zé?
No palestra.
Então, até domingo no Palestra.
Tá certo, até domingo. Amanhã eu estou ao vivo às 8h30 com meu enteado, mais convidados para falar de Palmeiras e Inter, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras perdeu o último jogo para Atlético no Allianz Parque, 1-0, gol do Leandro Donizete no domingo de manhã, mas... Domingo eu tenho certeza que o Palmeiras vai dar a volta por cima e vai vencer. E aí, se vencer e convencer em cima do Atlético, a torcida vai começar a jogar junto. Um oferecimento de Empório das Canecas, Hamburgueria HFC também, na Pires do Rio 4480, Bar do Caveira, Pizzeria Cezane Premiata, fechando mais uma jornada. Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima. Tchau.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.